Oli, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine na Tri. Hoje, vou resumir e analisar o livro Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião, organizado por Ronald Dell. Numbers é uma obra de história da ciência e da religião dedicada a revisar narrativas populares que simplificam ou distorcem essa relação, em vez de defender uma tese única de harmonia ou de conflito. O livro reúne 27 capítulos escritos por especialistas que analisam episódios frequentemente usados como exemplos fáceis de oposição entre fé e conhecimento científico. Entre os temas tratados está a ideia de que a Igreja Medieval ensinava uma terra plana, a imagem de Galileu como vítima torturada e encarcerada. Os efeitos do darwinismo sobre a teologia natural e a interpretação da religiosidade de Einstein. A proposta central e historiográfica substitui slogans por contexto, fontes e distinções conceituais. O resultado é um livro de divulgação acadêmica, acessível ao leitor geral, mas fundamentado em pesquisa especializada, que mostra como ciência e religião interagiram de formas variáveis, ambíguas e historicamente situadas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese do conflito entre ciência e religião como construção histórica moderna. Um dos eixos mais importantes do livro é a crítica à ideia de que ciência e religião sempre viveram em guerra permanente. A obra mostra que essa narrativa ganhou força especialmente no fim do século XIX, associada a autores como John William Draper e Andrew Dickson White. Cujos relatos influenciaram profundamente a imaginação pública. O ponto não é negar que houve conflitos reais, mas questionar a transformação de episódios específicos em uma lei geral da história. Quando casos como Galileu, Darwin ou o julgamento de Scopes são apresentados como provas de uma oposição inevitável, perdem-se as diferenças entre instituições, doutrinas, contextos políticos, disputas pessoais e mudanças culturais. O livro insiste que ciência e religião não são blocos fixos e homogêneos. Cientistas podem ser religiosos. Líderes religiosos podem apoiar investigações científicas e certas controvérsias podem envolver poder, interpretação bíblica, autoridade acadêmica ou filosofia natural ao mesmo tempo. Essa abordagem desloca o debate em uma pergunta simplista: ciência contra religião. Para uma investigação mais precisa sobre quem discordou de quem, em que circunstâncias e por quais razões. Em segundo lugar, o mito da Terra plana e a leitura equivocada da Idade Média cristã. O caso da Terra plana é um dos exemplos mais conhecidos de como uma narrativa sedutora pode sobreviver mesmo quando contraria o consenso histórico. O livro examina a crença popular de que a Igreja Medieval ensinava oficialmente que o mundo era plano e que apenas a ciência moderna teria corrigido esse erro. A análise histórica mostra que, entre estudiosos medievais instruídos, a esfericidade da Terra era amplamente conhecida, herdada de tradições antigas e incorporada ao ensino erudito. Isso não significa que todos os indivíduos medievais possuíssem conhecimento astronômico refinado, mas torna enganosa a imagem de uma cristandade oficial e monolítica defendendo uma Terra plana. A força desse mito se deve, em parte, ao modo como ele serve uma narrativa de progresso linear, a modernidade científica, vencendo uma religião obscurantista. Ao desmontá-lo, a obra não idealiza a Idade Média, mas mostra que a história intelectual cristã foi mais diversa e tecnicamente sofisticada do que muitos relatos populares admitem. O episódio ensina que a crítica histórica exige distinguir cultura popular, ensino acadêmico, doutrina religiosa e caricatura posterior. Em terceiro lugar, Galileu. Inquisição e a diferença entre o símbolo cultural e episódio histórico, a figura de Galileu ocupa lugar centro na memória moderna como símbolo do cientista perseguido pela religião. O livro trata esse caso com cuidado, porque sua importância não depende apenas dos fatos do século XVII, mas também de sua posterior transformação em mito cultural. A obra questiona versões simplificadas, segundo as quais Galileu teria sido torturado, lançado em uma prisão comum ou condenado apenas por descobrir uma verdade científica. O episódio envolveu astronomia, interpretação bíblica, autoridade eclesiástica, política institucional, temperamento pessoal e o estatuto ainda debatido do heliocentrismo na época. Reconhecer essa complexidade não absolve automaticamente a Inquisição nem nega o peso da censura, mas impede que o caso seja reduzido a uma fábula de razão pura contra fé irracional. O livro mostra que Galileu se tornou um recurso retórico usado por diferentes grupos para representar a liberdade científica, a tirania religiosa ou o nascimento da modernidade. A contribuição historiográfica está em separar o valor simbólico do episódio de sua reconstrução documental. Esse método permite compreender porque Galileu permanece importante sem repetir detalhes historicamente imprecisos. Em quarto lugar, Darwin. Evolução e a continuidade parcial da teologia natural. Outro tema relevante é a revisão da ideia de que a teoria da evolução destruiu de imediato a teologia natural e tornou a religião intelectualmente impossível. O livro apresenta uma visão mais matizada do impacto do darwinismo. A publicação de A Origem das Espécies alterou profundamente a maneira como muitos pensadores interpretavam adaptação, design e finalidade na natureza. Mas as respostas religiosas não foram uniformes. Alguns cristãos rejeitaram a evolução, outros tentaram conciliá-la com a criação e outros reformularam a teologia natural, deslocando o foco de provas mecânicas de projeto para visões mais amplas de providência, ordem ou desenvolvimento. A obra também sugere que o confronto entre evolução e religião não pode ser explicado apenas por evidências científicas ou doutrina bíblica. Ele envolve mudanças na autoridade intellectual, na profissionalização da ciência, na cultura vitoriana e nas formas modernas de interpretar a escritura. Assim, Darwin aparece menos como o autor de uma ruptura total e mais como um ponto de inflexão dentro de debates já existentes. Essa leitura ajuda o leitor a perceber que teorias científicas podem transformar tradições religiosas sem simplesmente eliminá-las. Por último, pluralidade dos autores e combate a mitos apologéticos e antirreligiosos, uma característica distintiva da obra e sua composição coletiva e plural. Os capítulos são escritos por estudiosos com diferentes posiciones religiosas e filosóficas, incluindo autores sem afiliação religiosa e autores ligados a tradições diversas. Isso importa porque o livro não funciona como defesa confessional nem como manifesto secularista. Seu alvo são mitos de ambos os lados, tanto a narrativa de que a religião sempre bloqueou a ciência quanto versões apologéticas que atribuem à religião. De modo exclusivo ou simplificado, o nascimento da ciência moderna. Essa simetria metodológica torna a obra mais exigente do que livros voltados, apenas a confirmar uma posição previa. Em vez de substituir uma caricatura por outra, os autores examinam casos específicos e mostram como os termos ciência e religião mudam de sentido conforme o período. Em alguns contextos, a investigação da natureza foi motivada por convicções teológicas, em outros, instituições religiosas resistiram a certas conclusões científicas. Em outros ainda, a disputa era menos religiosa do que política ou filosófica. A pluralidade dos ensaios reforça a ideia de que boa história não se mede por favorecer um grupo, mas por explicar a complexidade das evidências. Em conclusão, o livro é especialmente indicado para leitores interessados em história da ciência, história religiosa, filosofia da ciência e debates públicos sobre fé e conhecimento. Também é útil para estudantes, professores, comunicadores e pessoas que desejam discutir temas como Galileu, Darwin, secularizar e ciência moderna sem depender de frases prontas. Seu benefício intelectual principal é ensinar um modo mais disciplinado de pensar historicamente e perguntar pelo contexto. Distinguir mito de fato documentado e evitar generalizar-se sobre instituições ou épocas inteiras. Na prática, a leitura ajuda a reconhecer exageros frequentes tanto em discursos antirreligiosos quanto em discursos apologéticos. Comparado a obras mais polêmicas sobre ciência e religião, Terraplana, Galileu, Naprizal e outros mitos sobre ciência e religião se destaca por sua estrutura enciclopédica, pela autoria múltipla e pelo compromisso com revisão historiográfica. Ele não tenta provar que ciência e religião são sempre compatíveis, nem que são necessariamente inimigas. Sua contribuição está em mostrar que a relação entre ambas foi moldada por circunstâncias específicas e por atores concretos. Essa postura torna o livro mais confiável para quem busca compreensão histórica do que para quem procura uma resposta ideológica rápida. O Differential da obra Equal, Transformar Casos Famosos em Exercícios de Preciso Intellectual, se você quiser apoiar Ronald L. Numbers. Você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!